Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição aqui do 45 Minutos. Muito, muito legal aí a sua audiência, seja no YouTube, seja também na nossa versão em podcast, né? Você que nos ouve também apenas em áudio. Começando mais um telecast para falar do primeiro nordestino que entrou em campo nesta quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza foi até a Neoquímica Arena lá em São Paulo, empatou sem gols aí com o Corinthians 0-0. Esta será a pauta do telecast de hoje. Muito prazer, eu sou o Fábio Hermano, estou aqui com o Thiago Minhoca. Daqui a pouco o Iago Mendes também estará aqui para a gente analisar esse jogo. Lembrando que este canal, esse projeto tem o apoio da Bet Nacional, a nossa casa de apostas. Se você quiser fazer uma fezinha, vai lá na Bet Nacional e se for a sua primeira vez por lá, utiliza o nosso código podcast45. Também tem o nosso site parceiro, Clique Esportivo, atualizações do futebol nacional, internacional, outros esportes, lá no cliquesportivo.com.br. Inclusive, para você apostador, a gente tem uma sessão lá chamada Fatos dos Confrontos. Eu e o Minhoca estamos trabalhando nela, que a gente traz estatísticas, tá? Aquela ficha clássica das informações do jogo, onde assistir, escalações, enfim. Lá a nossa é diferenciada, porque também tem estatísticas de cada confronto aí para te ajudar no planejamento das suas apostas, claro, lá na Bet Nacional. E também tem o nosso Clube 45, onde você nos apoia diretamente, apoia.se/podcast45. Thiago Minhoca, boa noite. Estamos aqui, né? Domingo já, né? Já é domingo, 5 de maio. Estamos aqui concorrendo com a Madonna, hein? Difícil essa
concorrência. Eu diria que impossível a gente estar ganhando, porque primeiro que a Madonna está causando, né? Eu cheguei em casa, fui ali comer um pão, né? Porque para aguentar um pouco a live aqui. E, enfim, bundas de fora, peitos de fora, beijos. E, enfim, Madonna é isso, né? Esse é o... Mas, assim, a família tradicional brasileira deve estar... Tá em choque nesse momento. Aliás, a minha família está acompanhando. Meu pai e minha mãe estão acompanhando esse show. Eles estão um pouco atônitos, assim, estão meio sem... Mas estão lá acompanhando, né? Assim, não está ferindo, sabe? Assim, a maneira de ser deles. Mas Madonna... O que eu mais fiquei impressionado, né? Quando eu olhei um pouquinho do lado do show... Ela tem a idade da minha mãe, pô, a Madonna, para ter noção. A idade da minha mãe. E a mulher, ela consegue, primeiro, ela consegue ficar em pé, né? Porque eu não consigo hoje ficar em pé o tempo que ela tá no palco. Só que ela fica em pé, fazendo ali o máximo que ela pode da coreografia com um salto alto gigante, né? Então, assim, tem que aplaudir demais uma mulher como essa, pô. Porque eu não conseguiria ficar em pé 10 minutos em cima de um palco.
Não, e tem gente reclamando que ela tá fazendo playback, pô. Só
quando
ela tá em pé lá, dançando.
É, não, pega o Axel Rose aí, no, como é que tá. Cantando, espera aí, pô, tem que aliviar com a senhora Madonna, que tá de parabéns aí. E Iago Mendes, que tava acompanhando o show chegando agora, né? Certamente deve estar tá acompanhando.
Aí nada, nada.
É o show tava da Madonna no final... Maradona,
Iago. Nenhum dos dois, tava no final da correria do plantão, Pornê 45, aí foi só o tempo de jogar uma água no rosto e vir aqui pra live pra estar em condições um pouco mais apresentáveis, para que as pessoas conseguissem me ver.
Sei como é. Eu tô desapresentável. Eu tenho que cortar o cabelo e tal. Tô cara de sono. Mas enfim.
Não, aqui pois deu uma melhorada, mas a situação tava periclitante depois do final do jogo.
Posso imaginar.
Inclusive, o show da Madonna atrasou, né? fiquei com a sensação que ela estava acompanhando esse Fortaleza e Corinthians, né, Minhoca?
Talvez. Deve estar vendo lá. Depois disso, ela é capaz de levar o João Ricardo, né, na turnê dela, né? Vai que... Aliás, eu tenho uma dúvida. Não é uma turnê, né, que ela está fazendo, é só no Brasil, né? É só no Brasil, né?
Isso que ela... não. Se eu não me engano, é uma turnê.
É uma turnê? Porque tanto eu vi a turma dizendo que lá nos Estados Unidos o pessoal estava desesperado atrás de acompanhar esse show de hoje, que não vai ter lá e tal. Eu falei, pô, a galera correndo atrás do Globoplay, pô, no mundo inteiro.
O lendário Gil do Vigor tá lá nos Estados Unidos, né? Aí tava perguntando, poxa, por que não tá pegando meu Globoplay? Aí eu dei a dica lá do bom e velho VPN para ele no Twitter. Não sei se ele viu, mas a minha parte eu fiz.
Oi, galera que tá chegando, deixa o like aí, compartilha, enfim, aqueles recados que vocês já sabem. Se a Madonna está fazendo uma grande performance no Rio de Janeiro, o João Ricardo fez uma ótima performance hoje lá em São Paulo, lá no Itaquerão, barra Neoquímica Arena. É mais uma, né, Minhoca? 0-0. O primeiro tempo foi todo do Corinthians, né?
Isso.
A equipe do Fortaleza mal conseguiu. Teve uma chance ali com o Breno Lopes, mas não ficou muito claro se ele estava impedido. Uhum. Pelo menos eu não percebi. Mas foi a única coisa, só deu Corinthians. No segundo tempo, o Fortaleza equilibrou, né? Ali com as alterações do Vojvoda. Mas foi um jogo ali também que o Corinthians também teve chance no segundo tempo. O Fortaleza também não soube aproveitar, né? Acho que faltou um pouquinho de ser um time mais vertical em alguns momentos. E o jogo acabou 0-0. Quero que você analise aí o terceiro empate seguido do Fortaleza. 11 jogos de invencibilidade, né? Daqui a pouco o Emerson Penha estará aqui para lembrar disso, mas eu já lembro de antemão. É a maior invencibilidade entre os times da Série A, né? Mas terceiro empate seguido, segundo jogo sem marcar, algo incomum, né, para esse Fortaleza.
Pois é, Fábio, boa noite para você, para Iago, para quem está acompanhando, né, aqui na madrugada, não ao vivo, né, mas certamente pode ter alguém acompanhando aí no gravado. E a partida de hoje era uma partida que tinha um tabu, né? O Fortaleza nunca ganhou do Corinthians lá em São Paulo, então eu já considerava um jogo difícil, tinha que poupar peças, né, pensando no jogo da Sul-Americana da quarta-feira, então uma logística. Eu até tinha citado no dia do sorteio da Sul-Americana, quando se desenhou, né, os adversários, e eu olhei a tabela, né, falei, pronto, aqui é o ponto de inflexão do time, hein? Aqui é onde vai exigir muito do elenco, das peças de reposição, né, porque o jogo hoje em São Paulo, depois já viaja para Bolívia, depois volta para cá, para enfrentar o Botafogo no próximo final de semana, para depois ir para La Bombonera e enfrentar o Boca. Então, começou a sequência mais pesada de um mês de maio complicado, né? Porque ainda tem decisão de Copa do Nordeste contra o Sport fora de casa, tem um jogo da volta contra o Vasco fora de casa, né? O Fortaleza empatou no meio de semana, naquele 0-0 que a gente fez aqui. Então, o jogo de hoje era um jogo difícil. Como o Fortaleza tinha empatado dois jogos em casa, né, contra Cruzeiro e Bragantino, o jogo de hoje ele tinha no mínimo, uma necessidade de um ponto. O mínimo, né? Que foi o que acabou acontecendo. Mas quando você olha a soma geral do jogo, né? O que foi o primeiro tempo, isso que você citou, até os 15, aí não tem nem o que falar, assim, já é um spoiler muito claro e de algo que a gente já vem falando com uma certa frequência. O João Ricardo foi determinante mesmo para o Fortaleza se manter, né? Ainda vivo durante o jogo. Acho que o Vojvoda cometeu falhas novamente, né? Assim, a maneira como termina o primeiro tempo, o Corinthians finalizando muitas vezes, ele não trocar, talvez imaginando ali uma gestão de elenco para segurar a minutagem de alguns atletas importantes, como era o caso do Luceiro, do Machuca, né, jogadores titulares. Então, no jogo de hoje, deu para ver essa dificuldade que o Fortaleza tinha, porque uma coisa que me irritou no Fortaleza hoje foi a falta de objetividade para algumas jogadas. Acho que principalmente, que é a parte que eu mais gostei do Fortaleza, né, na reta final do jogo. Porque quando teve ali o primeiro tempo, o Fortaleza não conseguia ter muito a bola. Então, muito passe errado, sabe, sem conseguir segurar essa bola na frente. E aí, aquele erro que a gente fala, né, assim, eu citei aqui, lembra? Quem que foi o rapaz que falou? Pô, Minhoca, só saiu um gol de bola parada. Mas todo jogo tem uma jogada de escanteio, em que tá lá a defesa perdendo, mas você tem o João Ricardo para salvar. aconteceu contra o Bragantino, ou foi contra o Vasco, estou bem lembrado, aconteceu no jogo contra o Cruzeiro, aconteceu hoje, no caso. Então, é um problema que o Fortaleza não consegue corrigir. Mas que bom que você tem um goleiro tão inspirado, né, nesse começo de temporada como está o João Ricardo. E aí, quando o jogo ele passa a um determinado momento, a Vojvoda entender que o banco poderia ajudar, porque eu ali, quando bateu 10 minutos, assim, eu já teria feito a troca no intervalo, né? Acho que já poderia ter mudado ali algumas peças. Ele acaba só trocando assim, para depois dos 15, né? Que já era um momento onde o Corinthians já poderia ter aberto o placar. E ali, quando vem as trocas do Fortaleza, que na minha avaliação é quando o time passa a crescer, de fato, né? A gerar contra-ataque, a roubar muitas bolas. E isso que eu estava citando, né? Essa coisa da falta de objetividade. Cara, era muito nítido quando o Fortaleza estava indo para o ataque, assim, sabe? Pegava a bola, recuperava, chegava na entrada da área, e aí essa tomada de decisão de não decidir, por exemplo, uma jogada com o Marinho ali pela direita. Ele pegou a bola, ele podia ter cruzado, ele podia ter limpado para bater, ele podia ter, sabe, esperado um jogador para tocar e tal. O que é que ele faz? Ele conduz a bola, perde a bola. Isso aconteceu até no primeiro tempo, um cartão estúpido que o Tinga toma, um lateral que era a favor do Fortaleza, para jogar na área, ele fez um gesto pro Kaiser ir para dentro da área, e aí ele demora. E aí o que ele faz? Dá amarelo para ele. E aí ele deu resultado. A bola foi pro Corinthians depois que ele bateu o lateral. Então, isso que eu tenho geralmente falado do Fortaleza, dessa instabilidade, essa falta de inteligência, às vezes, com o jogo, daquilo que a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Boca. Por que que a gente viu o Fortaleza fazer aquilo com o Boca? Porque o Fortaleza não temia em arriscar, em finalizar, em ser objetivo. Nesses jogos que o Fortaleza empatou, eu vou tirar até o jogo do Bragantino e o jogo do Vasco, até porque o Fortaleza criou possibilidades para isso. Mas muitas vezes é isso, é a falta de objetividade, é a falta de querer, até mesmo no jogo do Boca. Eu citei isso, acho que aqui, quando o Fortaleza abriu o placar cedo contra o Boca, o Fortaleza tinha um contra-ataque e o Fortaleza preferia trabalhar a bola, sabe, administrar. E muitas vezes o adversário vai permitir você de abrir uma janela, como o Cruzeiro fez contra o próprio Fortaleza. O Cruzeiro conseguiu aquele empate porque o Cruzeiro não desistiu de tentar. Não à toa, eles quase viraram em um chute de fora da área. O Fortaleza, ele precisa tentar fazer jogos mais próximos, não estou dizendo que é igual, mas pode ser até melhor, tanto que eu já cheguei a falar aqui. Hoje é o melhor Fortaleza que a gente tem na temporada, mas esse Fortaleza pode mais. Fortaleza hoje tinha condições de ganhar do Corinthians na reta final, certo? Na reta final. No todo, o Corinthians foi melhor, só para deixar claro. Mas na reta final, quando o Corinthians estava espaçado, estava indo por ataque, teve vários contra-ataques que o Fortaleza não aproveitou. Uma delas, que teria sido um belíssimo gol do Moisés, né, em que ele recebe ali, sai de dois marcadores, bate ali, acho que ele bateu um pouco fraco, se ele bate com mais firmeza ali, talvez o Carlos Miguel não teria defendido, e certamente se fosse o Cássio, não teria defendido, né, porque o Cássio não está com tanta agilidade assim, mas houve, né, abriu-se ali uma janela boa assim para o Fortaleza quebrar esse tabu diante do Corinthians, o que não aconteceu. Então, assim, em resumo, eu não acho que o empate ele é ruim, mas a fala do Tinga pós-jogo é que me dá assim uma... eu não gosto quando o jogador vai para o terceiro jogo sem ganhar, terceiro empate, e diz que o empate foi bom e estamos com um jogo a menos. Eu prefiro mil vezes que o jogador fale: poderíamos ter vencido, ele poderia ter usado esse... poderíamos ter vencido essa partida hoje se a gente tivesse aproveitado na reta final e a gente ainda teria um jogo a menos. Porque você não pode contar com um jogo ainda a disputar, né, imaginando o que é que vai acontecer. Você pode ganhar, claro, mas você pode empatar ou até perder. Então, eu acho que foi um jogo difícil para o Fortaleza, com uma grande atuação do João Ricardo, e que fica esse lamento, né, do Fortaleza não ter sido um pouco mais objetivo, efetivo, daquilo que a gente sabe que o Fortaleza é capaz. Né? E aí, um último ponto que eu estava no meio da explicação, acabei lembrando e agora ia me fugir, mas é bom lembrar. Precisa muito o Fortaleza ter outras peças que rendam, sabe, além dos jogadores titulares. A gente sabe que o Pikachu entrega muito gol, que o Lucero entrega muito gol, mas né, o Breno Lopes não pode perder a chance que ele perdeu no primeiro tempo. Tudo bem que ia ter um VAR para analisar se ele estava impedido, mas não dá para perder uma chance como essa. Moisés, que apesar de ter 6 gols, precisa também ser mais efetivo nesse sentido. Marinho, principalmente, que só tem 2 gols na temporada. Só para dar uma noção, o Kevin, que é um garoto de 18 anos, tem 6 gols na temporada. Ou seja, né, o Marinho tem uma responsabilidade maior nesse aspecto. Então, esses jogadores do setor ofensivo, Kaiser, que chegou agora também, eles vão ter que ajudar. Não dá para ficar só, tipo, é Lucero ou Pikachu, ou ali, vez ou outra, um Hércules. O time tem que se ajudar. Como eu sempre falo, o mérito do Vojvoda sempre foi o coletivo. Sempre foi mais do que um jogador resolvendo o jogo. Sempre foi assim. Então, esses jogadores vão ter que ser mais efetivos e vão ter que ser colaborar mais, né? Porque para sustentar uma boa campanha em várias frentes, em várias competições diferentes, o Fortaleza vai exigir muito, muito do elenco para uma temporada muito longa que vai exigir muito dos atletas.
Pois é, Iago, quero te ouvir também esse empate aí do Fortaleza, que eu acho que ficou a sensação que poderia mais, né? Conseguiu segurar a pressão ali no primeiro tempo e no segundo, com um jogo mais equilibrado, teve chance, teve a chance do Moisés, né, que o Carlos Miguel fez uma boa defesa. O saldo é positivo? Hoje o copo é mais cheio ou meio vazio esse 0-0, diante do contexto geral da partida?
Então, Fábio, eu acho que o contexto, diante do que se apresentou para a partida e para a sequência, eu acho que o resultado é positivo. Eu acho que um ponto conquistado em um estádio onde o Fortaleza nunca venceu, contra um time do Corinthians que estava muito mal na temporada, mas que aparentemente o Antônio Oliveira vem conseguindo encaixar melhor o time com a entrada do Breno no meio campo, com o Wesley jogando pela ponta esquerda. O time do Corinthians vem crescendo e o Fortaleza pegou esse time num viés de ascensão. E aí eu acho que todo esse histórico, o cansaço de estar vivendo uma maratona de jogos, a cabeça de muito já está em Potosí por conta da necessidade de toda a logística especial que precisou ser preparada antes, inclusive, do jogo contra o Corinthians, eu acho que valeu pelo ponto. Mas o desempenho do Fortaleza fica a sensação de que daria para ter feito mais. O primeiro tempo do Fortaleza, para mim, mostra que claramente hoje o time entrou com 2 jogadores muito abaixo da sintonia do resto do time. E isso diz muito sobre a falta de ritmo de jogo que o Breno Lopes tem, já que essa foi, salvo engano, a 4ª partida dele na temporada só. A 2ª pelo Fortaleza e fez 2 pelo Palmeiras, uma pela Libertadores e uma pelo Paulistão. E, assim, que eu particularmente eu não consigo muito bem entender o que acontece com o Renato Kaiser quando coloca a camisa do Fortaleza, assim. Era um cara que vinha bem jogando pelo Criciúma, mas que até o momento, assim, em todas as partidas em que ele entrou em campo, para mim ele atuou muito abaixo, e já vou dar o spoiler que para mim hoje ele foi o pior em campo. Então, assim, o primeiro tempo do Fortaleza, ele começa numa rotação abaixo porque o setor de ataque praticamente não funciona. E aí o que é que acontece é, o Fortaleza, o Corinthians toma o ímpeto do jogo, jogando muito pelas pontas, né, com o Wesley pelo lado direito, e a dobradinha do Mosquito e do Fagner pelo lado direito. E aí, quando o Fortaleza recupera a bola, o ataque não consegue segurar na frente. E aí o Corinthians já desce de novo. E assim vai. Meio que o Fortaleza foi bombardeado quase pela posse de bola do Corinthians, que, por causa da sua limitação, não conseguiu criar tantas chances de gol assim. Mas, ainda assim, exigiu do João Ricardo pelo menos 3 boas defesas no primeiro tempo. Quando volta a partida do intervalo, eu particularmente achei que o Vojvoda já traria pelo menos 2 alterações que eu achei que seriam muito necessárias para que o jogo se destravasse e o Fortaleza conseguisse produzir mais ofensivamente. Eu acho que precisava, o Kaiser precisava sair de campo, porque eu acho que ele foi muito mal, assim, muito pouco participativo, e quando participou, mais atrapalhou do que ajudou. E o Breno Lopes, que também fez para mim uma partida bem abaixo. Salvo o lance que ele perde o gol, que, assim, tudo bem que vai ter VAR e tal, mas um atacante que é contratado para ser uma das soluções do ataque do Fortaleza tinha que ter posto aquela bola para dentro, não importasse se estava impedido ou se estava em posição legal. E aí, na minha cabeça, estava muito claro que o Vojvoda já faria essas, pelo menos essas duas alterações já no intervalo. E aí, quando ele volta com o mesmo time, eu fico meio sem entender, assim, o que ele estaria pensando. Se ele ia tentar arrumar o time meio que na conversa, ou se ele estava tentando poupar o máximo possível o Luceiro, que vai ter que jogar lá na altitude, porque não tem outro centroavante disponível, já que o Kaiser foi expulso de maneira, para dizer, no mínimo, irresponsável, na última partida pela Sul-Americana. E aí, assim, na ponta esquerda, o Breno Lopes sem produzir muito. Eu não sei se ele estava tentando segurar o Machuca e estava sem confiança para colocar o Moisés para tentar destravar o jogo. Ele só começa a mexer a partir dos 15 minutos, como o Minhoca bem disse. Mas, apesar disso, parece que a conversa no vestiário melhorou um pouco o time, porque a marcação pareceu um pouco mais encaixada. O Breno Bidon não teve tanta liberdade e o Garro não conseguiu jogar tanto entre as linhas do Fortaleza, que era o que estava fazendo com que o Corinthians meio que encaixotasse o meio-campo tricolor quando estava no campo de ataque. E aí, assim, vira meio que um jogo de trocação, né? As duas equipes tentam buscar o ataque, só que erram muito nos primeiros minutos, criam algumas chances e tal, mas não conseguem ser tão efetivas. E aí as mudanças que o Vojvoda faz quando ele começa a colocar os titulares meio que vão enxertando qualidade, e o Fortaleza, para mim, vai crescendo na partida. E aí é a partir desse momento que eu concordo de que o Fortaleza ele poderia ter conseguido ter melhor sorte. Se tivesse encarado o jogo com uma visão mais decisiva, se tivesse tentado ser mais agudo, o que acabou não acontecendo. O Fortaleza teve uma grande chance com o Moisés, que o Carlos Miguel, que vem em boa fase depois que passou a substituir o Cássio. Carlos Miguel, que passou aqui, inclusive, pelo futebol pernambucano, pelo Santa Cruz, acabou dispensado por não ter deixado satisfeita a comissão técnica, salvo engano, em 2020. E aí, em grande fase, fez uma boa defesa e acabou meio que garantindo um ponto para cada lado. Então, eu acho que o saldo é positivo pelo resultado, é positivo pelo Fortaleza conseguir manter sua invencibilidade. São 11 jogos sem perder, são 4 jogos na Série A sem saber o que é ser derrotado. Continua na primeira parte da tabela, pelo menos momentaneamente, né? Vai precisar torcer contra os adversários imediatos nos jogos de amanhã. E, assim, meio que vai para Potosí agora um pouco mais tranquilo, porque mesmo com os insucessos em casa, conseguiu meio que, não vou dizer que equilibrar a soma, mas meio que consegue não ficar tanto no prejuízo, conseguindo um ponto fora de casa. Mas acho que é necessário ligar o sinal de alerta, porque, assim, são duas performances que nivelam por baixo o crescimento que o Fortaleza estava apresentando. Não fez na minha opinião, não fez um bom jogo contra o Vasco. Apesar de ter pego um Vasco inferior tecnicamente e apesar de ter criado chances. E hoje, para mim, jogou ainda pior do que jogou contra o Vasco, porque foi completamente controlado no primeiro tempo pelo Corinthians. E no segundo tempo, apesar de ter tido uma melhoria técnica, só conseguiu criar uma grande chance.
Pois é. Minhoca, antes da gente entrar nas análises individuais, mas a gente já citou aqui o João Ricardo, né, que foi importante, e não é a primeira vez, né? Essa invencibilidade do Fortaleza é muito pelo João Ricardo, né? Então, até que ponto essa invencibilidade tem a ver realmente com o desempenho do time coletivo ou as atuações individuais do João Ricardo?
Desde quando o Vojvoda chegou, o Fortaleza nunca empatou tantas vezes como nesse ano. Isso está até se tornando um hábito, né? Assim, eu lembro que no jogo passado contra o Vasco foi até perguntado isso para ele, né? Que a equipe empata muito. E o empate ele não pode ser considerado, às vezes, sempre de um lado positivo, sabe? Eu acho que no contexto de hoje, sim, né? Porque o Fortaleza foi bombardeado muitas vezes, como você citou, o João Ricardo sendo o principal nome. mas em algum momento você precisa ter ímpeto, né, de conseguir um resultado, arriscar um pouco mais. Claro que aí sempre fica naquela métrica, né? Se você arrisca e perde o jogo, então por que que você arriscou, né? Era melhor ter levado o empate para casa e tal. Mas nos jogos em casa, eu acho que isso é o ponto importante, sabe? É, quando você olha o jogo do Cruzeiro, o jogo do Bragantino, o jogo do Vasco, esses três jogos, é aí onde o Fortaleza ainda precisa mostrar um algo a mais, sabe? Assim, eu não vejo problema, assim, sério mesmo, quando o Marinho joga mal uma partida, certo? Ok. Ou o Lucero joga mal. Até pelo, não vou nem pegar o Lucero, não, mas vou pegar esses mais instáveis. Moisés, Machuca, né? Agora Breno Lopes e Kaiser, que chegaram agora e tal. Até dá um desconto, né? Poucos jogos ainda com ele, apesar de perder chances inacreditáveis. É, mas são atletas que não podem ficar muito tempo oscilando, sabe? Ou pelo menos um, né? Por exemplo, o Moisés hoje já entrou melhor do que o Marinho, que jogou, entrou mal, por exemplo. No jogo passado, o Moisés entrou muito mal. O Marinho conseguiu ainda fazer alguma coisa. Então não dá para ficar nessa oscilação tão grande, sabe? Tem que ter uma regularidade melhor, sabe? Por isso que eu estava citando, o Marinho não dá para ter só dois gols na temporada. Não dá para ser só dois gols. É um jogador que está jogando direto. Ou é titular ou sempre está vindo do banco ali para substituir o Pikachu. É muito pouco, é muito pouco. Ele tem que ter mais números efetivos. E o Vojvoda tem que ver quais são os atletas que acabam sendo mais efetivos, né? Outros perderam espaço, como foi o caso do Pedro Rocha e tudo mais, que ainda está no elenco mais por uma questão ali de necessidade, né? Porque não dava contrato nem com o Breno Lopes, nem o Kays na Sul-Americana. Então, até nesse jogo contra o Potosí, ele deve ser acionado ali em determinado contexto, até por envolver a altitude também, né? Mas eu acho que é isso que está faltando aí no Fortaleza, sabe? Peças que consigam suprir essa situação, porque não dá para todo jogo você ser muito bombardeado. Que bom que você tem um goleiro que está numa fase exuberante, como é o João Ricardo, mas muitas vezes isso não vai ser suficiente. Isso não vai ser suficiente. Isso, na verdade, é quase que um roteiro de uma equipe que briga na parte de baixo. Quando o seu goleiro é o principal nome, é uma equipe... Caramba, meu amigo. Se não é o goleiro, poderia estar numa situação pior. Então, assim, isso tem que ser ressaltado. O jogo do Cruzeiro, João Ricardo, foi fundamental. No jogo contra o São Paulo na estreia, ele foi fundamental, né? Então, não dá para o João Ricardo sempre ser o principal nome do Fortaleza na partida. Você tem que ter o Pikachu jogando bem. Você tem que ter... Né? É claro que as lesões que o Fortaleza teve ali, o Caleb podia estar sendo uma peça importante para esse momento, né? O Kevin, não dá para também se cobrar tanto de um garoto de 18 anos, porque ainda vai, né, ter que se adaptar a esse contexto, mas dá para cobrar mais do Moisés, dá para cobrar mais do Marinho, né? Daqui a um tempo já dá para fazer uma cobrança, né? Assim, mas como o Iago estava citando, Kaiser, o próprio Breno Lopes, são jogadores que vão ter que ser um pouco mais efetivos. Não estou dizendo que é para ser letal, não. Que o cara vai dar 5 finalizações e assim tem que ser gol. Mas guarde, né? Guarde uma possibilidade. Não dá para perder uma chance como essa do Breno Lopes, como o Breno Lopes perdeu. Até porque se o João Ricardo não tivesse feito um dos milagres, hoje a gente poderia estar falando de uma derrota do Fortaleza. E que a chance desperdiçada pelo Breno Lopes teria custado hoje, né? Pelo menos um ponto que o Fortaleza pudesse ter conquistado, né? A mesma coisa vale ali para a jogada do Moisés e também da pouca participação. Acho até que o Kaiser... É porque, assim, uma coisa que eu acho que complicou, Iago, até falando um pouco do Kaiser, né? Como o Fortaleza não conseguia ter a bola no primeiro tempo, quem era atacante morria de fome. Morria de fome. Porque o setor ofensivo, teve uma hora que foi perguntar na rádio, o Iago Pikachu tá jogando? Eu falei, pois é, a bola não chega no ataque. Fortaleza não consegue sair para o jogo. A bola tá sempre caindo no pé do Corinthians. E o Corinthians direto, indo pro ataque. E é esse exemplo que o Fortaleza tem que pegar, de um time objetivo. Pegou a bola, que, assim, tinha uma coisa que eu também cheguei a citar isso na rádio, que é quando o Fortaleza estava com a bola, a pessoa que estava com a bola parecia não saber como criar uma jogada, o que fazer. Então a bola chegava no pé do Bruno Pacheco, o Bruno Pacheco não sabia se fazia a bola em profundidade, se voltava com a defesa, se saía a bola pelo meio. E aí, nessa indecisão, tipo, o que é que eu faço? Nesse meu tempo, tava lá o Corinthians já recuperando a bola e tal. Então,
rapidinho,
você entrar indeciso dentro de... Como é, Iago?
rapidinho, Minhoca. Para mim, um lance que é bastante emblemático quanto a isso é o lateral que o Tinga leva o cartão amarelo.
Sim,
porque ele tenta procurar um companheiro que desse opção para uma jogada, para fazer uma articulação, para tentar criar alguma coisa, e ele não consegue porque a maioria deles estava ou escondido atrás da marcação ou não estava dando uma opção fácil de passe. E aí o cara leva um amarelo porque ele não consegue fazer um passe porque os companheiros estão escondidos na marcação. É. Eu particularmente, assim, eu achei bizarro o que aconteceu aquilo, quando aconteceu aquilo ali. Eu achei que foi meio que a cara do Fortaleza no primeiro
tempo. Eu também acho. E assim, e para mim no segundo tempo mais ainda, né, nas jogadas de contra-ataque. Teve jogada que era o Lucero com a bola e aí na esquerda era o jogador marcado e na direita o jogador desmarcado. Eu acho que era o Tinga. E ele solta na esquerda. Sabe assim, então essa tomada de decisão, sabe, é o que, tipo assim, é na hora que o torcedor, tipo, começa, tipo, é agora. E ele vê o que a jogada morre, entendeu? Porque a jogada, quando você olha o número de chances que o Fortaleza finalizou, comparado ao Corinthians, são poucas. Mas se você olhar a quantidade de vezes que o Fortaleza estava indo para o ataque, num 4 contra 3, sabe, 4 jogadores ofensivos contra 3 do Corinthians, e não aproveitou isso, entendeu? Então não dá para sair do jogo com essa fala do Tinga, e eu só para deixar claro, eu acho que o empate foi bom para o Fortaleza, as chances que o Corinthians criou, mas não dá para ficar indeciso no jogo, não dá para a bola cair no pé do Moisés e o Moisés não ter a dúvida se ele vai bater no gol, se ele vai dar o drible, se ele vai dar o passe. Tome uma decisão, entendeu? Mesmo que o Marinho, Moisés, qualquer jogador, esse lance do Tinga, jogou a bola na área, só tem um jogador, mas joga a bola na área, entendeu? O outro lá também pode errar e você pode aproveitar. A questão é que o Fortaleza fica nessa indecisão, o que é que eu faço? Eu cruzo? Eu toco? Eu vou dar o passe? Então, assim, eu acho que o Fortaleza melhorou muito nos duelos. Assim, a gente consegue ver o Fortaleza ganhando muitas disputas no meio de campo. Esse é o lado positivo. Mas o setor ofensivo, principalmente as peças de reposição, vão ter que render mais. Porque é assim que uma hora você vai conseguir vitórias ou até mesmo derrota. Eu até prefiro muitas vezes que não tenha essa quantidade de empates excessivos. É melhor você ter um perde e ganha, por exemplo. Era melhor Fortaleza hoje ter 2 vitórias e 2 derrotas do que uma vitória e 3 empates. Assim, tá? Até porque pelo que está desempate. Claro que administrar a derrota é mais difícil. Mas o fato de você, às vezes, ser mais objetivo. Efetivo é a outra parte da situação. Como, por exemplo, Breno Lopes, né, que foi essa chance. Ali foi uma chance que não foi efetivo. Ele teve a possibilidade, conduziu bem a bola, mas não dá para finalizar aquela bola fora da meta, né? Assim, tentou tirar demais, acabou perdendo. Então, o principal ponto que eu vejo desses empates, desses jogos em que o João Ricardo está se destacando, o Fortaleza ainda precisa melhorar defensivamente, acho que até melhorou, né? E está tendo uma atuação gigantesca do goleiro, mas o ataque também vai ter que aliviar. Né? Basta que você, uma escapada, tente ser o mais efetivo possível, como por exemplo, e aí para terminar, o Hércules, né, teve uma jogada, não foi, água, que ele pega a bola na direita, ele poderia ter tocado essa bola na área, ele falou, quer saber, velho, eu vou chutar aqui mesmo sem ângulo, e bateu, gerou o escanteio, entendeu? Às vezes é até melhor, entendeu? Porque é difícil, porque assim, isso, o desgaste vai pesando, a tomada de decisão e tudo. Então acho que muitas vezes é ser mais simples, e o Fortaleza tem jogador de qualidade para isso. Até mesmo o Marinho, que muitas vezes entra mal, a gente conhece que o Marinho tem uma boa finalização, né? E algumas vezes ele acerta. Então dá para ser um pouco mais objetivo em alguns jogos para aliviar, para João Ricardo não estar sempre sendo mencionado como principal nome.
Mas isso que vocês citaram aí, sobre a demora na indecisão, né, do Fortaleza ali no terço final, enfim, na hora de criar jogadas, também dá um pouco de falta de entrosamento, porque o Vojvoda utiliza muitas combinações. Ele tem tempo de treinar essas combinações, né? Meio no jogo ali, que as coisas acontecem. Não sei se ele consegue. Ele tem tempo de treinar as diversas combinações que ele usa.
Eu acho treino está escasso. Mas eu digo, é muito mais, é aquele toque, entendeu? Eu acabei de ver você, Fábio, dentro de campo, recebendo várias bolas na ponta esquerda ou na ponta direita, e você poderia ter batido no gol, entendeu? Limpar da jogada, ter sido mais objetivo. Aí, às vezes, o Fortaleza peca nessa coisa de querer fazer um efeito na jogada e enrolar. É lembrar o quarto gol do Fortaleza contra o Boca Juniors. o quarto gol do Fortaleza contra o Boca Juniors é uma jogada morta que sai o gol. Se você observar, é uma jogada que o Machuca pega na esquerda, o Machuca não tem opção de passe. Ali, na prática, é gasta o tempo, tenta ganhar o lateral, um escanteio, ou até receber uma falta. O que é que o Machuca fez? Ele pegou a bola, ele jogou a bola na área. Ele não sabia se tinha ter jogador. A bola passa ali por cima do Romero e o Pikachu faz o gol de peito. Porque ele acreditou na jogada. Muitas vezes é isso que eu estou dizendo. Olhar o jogo o segundo tempo contra o Boca Juniors e tentar replicar isso mais vezes. De tipo, cara, qual foi, eu acho que a mentalidade fora daquele jogo? É o Boca Juniors, velho. Se a gente não aproveitar as chances, os caras vão aqui e vão tirar ponto até ganhar da gente. Tem que ter mentalidade para esse tipo de jogo, para toda partida. Sabe, a bola caiu no pé do Kaiser. Meu amigo, tente ficar o melhor posicionado possível. Tente ser letal da maneira que for. Como ele era no Criciúma, entendeu? Não adianta muitas vezes ficar nessa indecisão. Mas, é claro, algumas vezes não precisa ser também tão objetivo, às vezes. Tem que ter um pouco mais de paciência. Mas aí é do futebol, é entender o contexto e que alguns atletas vão precisar ainda compreender, né, certas jogadas. Mas faz parte também desse processo.
Muito bem, vamos para o campinho. Pedro Alves já deixou pronto aí o nosso campinho para analisar todos os jogadores do Leão, do PC, que entraram em campo hoje, começando então o João Ricardo, que eu suspeito também vai ser o melhor
em campo. É, isso aí, bota todas as medalhas possíveis aí. Tipo,
verde claro e muita coisa, e o pódio é todo dele.
Michael Phelps aí,
sabe? Uma medalha para cada defesa.
Michael Phelps, sai com todas as medalhas possíveis.
Foram quantas defesas?
No primeiro tempo foram três. Que foram as três de mais destaque, né?
Eu acho que foi no mínimo as seis ali, viu? No total. Teve uma que ele contou com um pouco de sorte, né? Que a bola bate no corpo dele, vai na trave e sai. Mas teve a do escanteio no segundo tempo. Foi pelo menos umas seis defesas, assim. Foi espetacular.
Bom, ainda sobre o João Ricardo, a gente teve recentemente na convocação da seleção brasileira o Bento e o Rafael, né? O João, é absurdo cogitar o João Ricardo tendo uma convocação?
Hoje eu acho. Eu acho que ele merece todos os elogios, mas é um goleiro de 35 anos, né? Não é um goleiro jovem, assim. Eu acho que não há necessidade, entendeu? Assim, eu acho que o reconhecimento... Por exemplo, se Dorival falasse na coletiva, se alguém perguntasse, ele assim, olha, eu observei, tem um goleiro lá do Fortaleza, João Ricardo, excepcional goleiro, grande brasileirão tá fazendo, mas a gente tá visando isso para a próxima Copa. O João Ricardo não pode estar sendo visado para a Copa do Mundo. Né?
Vai chegar com 37, eu acho, 37,
é, 37,
38. Mas assim, mas, inclusive... Goleiro, inclusive, é velho conhecido do Dorival e, salvo engano, numa dessas últimas entrevistas ele disse que não estava pensando e tal, mas acho que se fosse assim, seria, sei lá, levar ele para uma seleção olímpica ou para ser um cara experiente e tal, mas acho que nem sei se valeria gastar essa ficha, porque, salvo engano, o Bento tem idade olímpica ainda, eu acho.
O Bento tá vendo. E fora também que prejudicaria muito Fortaleza, né? Que vai precisar. Eu acho que, nesse sentido, vale uma menção ao João Ricardo, né, como um dos melhores goleiros desse Brasileirão, se não for o principal deles, né? O outro é o Carlos Miguel aí do Corinthians, que tá também pegando muito nesse momento.
É aquela história, se tivesse aquele troféu ainda Brasil-Argentina, que jogasse só com jogadores que participam das ligas dos clubes, né? Que teve uns 10 anos atrás, talvez fosse a chance do João Ricardo ser chamado. Mas fora isso, eu acho muito difícil. Mas, assim, para mim é o principal jogador do Fortaleza na temporada e com bastante distância para o segundo colocado.
Esse torneio fez vários craques do futebol brasileiro serem convocados, né? Cortês, Camilo, tipo.
Foi.
Era maravilha.
É tipo o Fred Figueiredo.
Se eu não me engano, foi convocado.
É tipo o Fred Figueiredo agora, que foi convocado para a seleção brasileira de beach tennis. Tipo isso.
Vamos para a zaga, Brits e Tite. Manteve, né? A zaga é a mesma do jogo passado, né?
Sim. É, porque não tem.
Não tem opção, né?
Até tem um garoto lá de 24 anos, o Jonathan, mas eu acho muito. Enfim, né? Eu não sei nem se ele é um garoto ainda muito não apropriado, né, para jogos desse tipo. Mas o Brits eu gostei. Eu gosto muito dessa postura do Brits de jogar mais firme, sabe? Sempre gostei de zagueiro assim. Não sei porque meu time sempre teve um jogador com essa característica, Luganozinho, que já parou, saudades. O Brits me agrada, assim, sabe? Então acho que o Brits fez uma partida boa, tomou amarelo ali, né? Acho que ele...
De lei,
né? Mas agora fazendo até uma falta, que aí eu acho que esse tipo de amarelo é o aceitável do Brits, né? Não por reclamação e destempero que muitas vezes ele tem.
Inclusive, eu tenho uma estatística curiosa sobre o Brits aqui. Ele fez 21 jogos na temporada até o momento e ele já tomou 13 advertências, 11 amarelos e 2 vermelhos. Particularmente, eu acho que não tem nenhum jogador, sei lá, nas séries A e B que tenha uma quantidade tão grande de cartão assim.
Kahneman não tem, não, acho.
Eu acho que deve ter outro aí, viu? Porque tem uns que é parecido com o Brits.
O Kahneman é um deles.
Mas eu vou colocar. Não sei se foi bem ou se foi razoável o Brits. É porque teve. O João Ricardo apareceu muito também, né?
Mas eu acho que apareceu muito por conta do volume, especialmente no primeiro tempo. Eu, particularmente, acho que o Brits jogou bem, assim. Eu acho que seria um verde musgo justo para ele. Foi seguro, assim, querendo ou não, o time teve bastante exposto. Especialmente no primeiro tempo, o Garro teve muita liberdade para jogar. E isso fez com que a frente da área do Fortaleza ficasse muito exposta. E aí, inclusive, no primeiro tempo é que o Corinthians cria algumas das suas principais chances. Eu acho que o Brits jogou bem. Assim, não dá para também exigir muito mais, não.
Pode botar o verde musgo aí.
E o nosso querido Tite.
O Tite foi bem em parte do jogo. Tô tentando lembrar aqui se houve alguma falha. Lembra alguma coisa assim? Eu acho que ele foi mais para o amarelo, né? Pro razoável.
Eu acho que assim, a partida foi bastante similar, os dois zagueiros. Eu acho que o desempenho do Brit me agradou um pouco mais, eu acho que por isso eu deixaria o Tite com o amarelo também.
Muito bem. Tinga de novo, né? Também tivemos uma repetição aí na lateral direita com o Tinga.
Esse aí já poderia ter sido... tinha peça para trocar, né? Se quisesse. Mas manteve o Tinga. O Tinga, no primeiro tempo, eu não gostei nada da partida do Tinga. Nada mesmo, assim. Acho que era até um dos problemas que o Fortaleza teve ali. Teve jogadas... Assim, só um detalhe, né? Assim, vários jogadores do Fortaleza escorregaram no jogo, assim. No segundo tempo, com 5 minutos, escorregou Hércules, escorregou Pochettino, escorregou, acho que o Pikachu, se eu não me engano. Assim, eu acho que o pessoal tava com a chuteira errada, porque tava escorregando demais. Mas nos minutos finais, o Tinga foi bem importante, sabe? Bem importante mesmo. Eu acho que o Tinga conseguiu salvar uma atuação que não tava boa para um ok, eu diria, sabe? Eu diria uma razoável ali.
Mas vamos discordar um pouquinho. Porque eu, particularmente, eu gostei do primeiro tempo. Eu acho que o Ting ele fez um jogo justo para tentar frear um pouco o ímpeto do Wesley, que é um jogador que foi revelado pelas categorias de base do Corinthians e está vivendo um momento iluminado. É o cara que todo mundo em campo no Corinthians procura, pensando que pode ser o homem do drible diferente para tentar resolver uma partida. E acho que nessa contenção ao Wesley, acho que o Tinga foi bem no primeiro tempo e foi importante no final do segundo tempo. Então, eu acho que a minha avaliação do Tinga ficaria ali do amarelo para um verde musgo, talvez.
Ou seja, vai dar amarelo, né? Eu falei do amarelo
pro laranja. Eu aceito o amarelo.
Mas você...
Para mim botou... é um amarelo para cima.
Você botou um argumento bom, né? Que é o fato do Tinga ter marcado o principal jogador do Corinthians nos últimos jogos. Isso é verdade, foi bem.
Bom, a mudança que tivemos na defesa foi o Bruno Pacheco hoje, Felipe Jonathan estava no banco. Foi melhor do que o seu antecessor?
Eu tenho falado até que as laterais para o meio do Fortaleza é o que tem tido mais dificuldade, né, de ter regularidade. O Pacheco teve bons momentos no jogo, outros momentos foi mais vacilante, digamos assim, né? Teve algumas jogadas que cometeu. Teve uma jogada que ele perde a disputa e o jogador do Corinthians ganha ali, né? E aí o João Ricardo fez até uma dessas defesas. Também acho que eu vou colocar ele amarelo no Pacheco, assim, sabe? Acho que com exceção desse lance que ele perde na jogada, ele teve uma cabeçada no escanteio, ele subiu para o ataque algumas vezes, ele não é tão agudo quanto o Felipe Jonathan. Eu acho que ele está uma disputa aberta. Eu ainda prefiro o Pacheco como lateral esquerdo. Eu acho ele mais regular. E aí, para mim, fez uma partida razoável.
E aí, Iago?
Concorda? Eu concordo. Eu acho que ele fez uma partida nota 6. Porque no primeiro tempo ele teve uma missão bem difícil, né? Porque o Garro descia muito pela direita para fazer a triangulação com o Fagner, que estava subindo bastante, e com o Mosquito, que é um ponta que tem como muito mais função de facilitar o jogo do que ser o cara de driblar e chutar gol, como é o caso do Wesley. E aí, como o Breno Lopes não ajudava tanto na marcação, meio que deu a sensação de que o Pacheco estava sofrendo um calor danado. E aí, apesar disso, ele ainda conseguiu controlar algumas jogadas muito bem. Eu lembro de uma jogada no primeiro tempo que o Mosquito, ele corta do meio, da direita para o meio, o Pacheco acompanha e consegue travar um chute que poderia ter sido perigoso. Então, assim, ele conseguiu controlar o setor, mesmo tendo muitas vezes 2 ou 3 contra ele. Porque a gente sabe que o Breno Lopes não desce tanto e o Pedro Augusto não estava auxiliando tanto por aquele lado ali. Então, acho que um amarelo está bem justo para ele.
Muito bem. Então, defesa avaliada. Vamos para o meio de campo, começando com Pedro Augusto. Foi bem de novo, o Pedro Augusto, meu?
Ok, razoável. Né, não dá para a gente... ele está bem. Se fosse o Pedro Augusto de... né? Algumas semanas atrás, estaríamos colocando aqui um laranja e tal. O Pedro Augusto tem uma coisa que está sendo bem útil no Fortaleza de hoje, aquilo que eu estava citando, né? O Fortaleza ganhando muitas disputas. Então, toda vez que há alguns embates, o Pedro Augusto tem prevalecido muitas vezes. É bom ter um jogador assim. Só que às vezes ele é meio estabanado, ele até toma um cartão, né? Uma falta que ele fez ali mais dura. Mas eu acho que ele fez uma partida razoável, assim. Ele fez uma partida... É porque, assim, naquilo que eu imaginava que o Pedro Augusto ia exercer, né? Quando eu vi a escalação, qual é o grande ganho com o Pedro Augusto dentro de campo? Você dificilmente vai deixar o adversário com muita liberdade para pensar. Porque ele sempre está ali em cima. É um cara como se estivesse, assim, meio que empurrando direto, você se assim, empurrando. Tipo, tá bom. E eu acho que ele é sempre um cara, assim, que incomoda. É chato você estar em campo com o Pedro Augusto, está sempre tentando atrapalhar o adversário. E eu acho que nisso ele foi razoável. Talvez se você pedisse para ele ser um jogador de mais criação, né, ele fez passes ali, nada demais. Ele não tem essa característica, né? Então acho que ele fez uma partida mais abaixo, diferentemente do jogo, da semana passada, né, contra o Bragantino, onde ele criou muito, né? Ali sim ele jogou muito.
Iago?
Eu particularmente, eu acho que a partida do Pedro Augusto hoje é para laranja, porque o primeiro tempo, se o Corinthians conseguiu ter tanto volume de jogo e o Garro conseguiu ter tanta liberdade jogando entre linhas, eu acho que foi muito porque o Pedro Augusto não conseguiu encaixar o tempo de marcação, não conseguiu fazer esse acompanhamento bem. Assim. É claro que é um jogador que é muito voluntarioso, que ajuda muito, que quando está em campo faz com que o Fortaleza aumente seu sucesso nas divididas de bola no meio campo, mas hoje eu acho que ele não conseguiu achar a marcação da principal peça de meio campo do Corinthians. E aí, assim, esse desencaixe fez com que o Fortaleza sofresse muito no primeiro tempo. Até melhorou no segundo. Eu acho que ele, durante o segundo tempo, antes de ser substituído, ele conseguiu melhorar um pouco o seu desempenho. Mas para mim ficou muito, muito nítido esse desencaixe e esse desequilíbrio no meio campo do Fortaleza justamente porque ele não conseguia exercer essa marcação. É, então, eu vou deixar com o Laranjinha mesmo. E aí fica o desempate para ver como é que faz.
E aí, meu, você está mais... Aceita o Laranja?
Coloca o Laranja pro homem aí. Eu não tenho muito apego ao homem também, não.
Aliás,
o nome dele sendo abreviado é que fica perigoso, né? Esse P aí, começando com Augusto aí, fica... Eu recomendo aos nossos operadores da técnica botar só Pedro, isso.
Fica... Pedro A.
Ponto. Pedro A, fica melhor. Pedro A fica mais...
Né? Então, Pedro R, né, que é o Pedro Rocha, e o Pedro A, que é o Pedro Augusto.
Pedro A fica melhor, Pedro A.
E o Hércules, ali, foi melhor que o Pedro Augusto? Ou também foi abaixo?
Essa partida eu gostei mais do Hércules, gostei mais da movimentação dele, recuperação de bola, ajudou, acho que ofensivamente. Foi uma partida que eu achei, jogou bem. Colocaria ali um verde musgo para ele. É, faltou ele finalizar, quer dizer, ele até finalizou, né, uma das jogadas. Gostei da movimentação, eu acho que ele tem que fazer isso mais vezes, sabe? Se apresentar mais ali como um jogador, uma opção. Então, vou botar um verde musgo aí para ele.
Bem.
Gostei também. É, achei que do meio-campo foi o jogador mais lúcido de maneira regular na partida. É, inclusive, por exemplo, no primeiro tempo, que a gente falou muito sobre a questão de não tomar uma decisão ou de ter uma decisão atrasada e tal, o Hércules ele tem uma bola que ele recupera no meio-campo e ele vê o time todo descendo num contra-ataque 4 contra 4 e ele tenta fazer o passe. Ele erra o passe é interceptado, acho que é pelo Breno Bidon, mas ele pelo menos tentou, ele não girou tal, ficou olhando e acabou dando um passe lateral. Ele tentou fazer o passe longo, tentou esticar a jogada, tentou fazer com que o time chegasse rápido ao ataque. Eu acho que esse fato de, num primeiro tempo em que a gente viu uma equipe com tanta dúvida, com tanto medo de tomar decisões e de buscar ações ofensivas. Tem um cara que é tão jovem como é o Hércules e tentar tomar essa responsabilidade é muito importante. Então, concordo com o Minhoca. Acho que um bom verde musgo para o Hércules. Importante, inclusive, porque nas últimas partidas ele não vinha agradando.
Bom, então vamos agora para o Pochettino, que hoje teve, sobretudo no primeiro tempo, pegou pouco na bola, né? Menos espaço, enfim. O coletivo também atrapalhou aí o Pochettino hoje, Minhoca?
Atrapalhou um pouco, mas eu acho que ele, das poucas vezes que ele apareceu muito bem, né? O passe lá que o Breno Lopes perde é um passe perfeito do Pochettino, de três dedos, assim. Tá jogando muito bem o Pochettino ultimamente. Nessas jogadas que o Fortaleza teve o contra-ataque, ele também chegou a errar algumas jogadas, mas muitas jogadas ele conduziu muito bem o jogo. Eu também colocaria um verde musgo para ele, assim, sabe? Acho que ele conseguiu ajudar. Assim, a questão é porque daqui a pouco ele vai chegar no setor talvez mais problemático do time hoje, né? Que foi o setor ofensivo. Eu acho que Fortaleza teve chances, né, de ainda marcar um gol no final. Para mim, o Pochettino foi bem. Eu gostei. Verde musgo.
Gostou também, Iago?
Gostei. Eu não colocaria verde musgo, porque eu acho que ele viveu muito mais de lampejos do que de continuidade. Eu acho que o Hércules conseguiu ter um pouco mais, ser mais regular durante da partida. Mas acho que a recuperação do Pochettino é algo assim que tem sido muito notório. Ele começa o ano muito mal, jogando ali como segundo volante. Aí quando começa a jogar de meia, ele parece meio perdido, meio fora de sintonia. E agora que está adquirindo o ritmo, parece que ele tem melhorado e vem fazendo boas partidas. Eu vou colocar amarelo para ele, porque eu acho que ele não foi regular, não conseguiu ser assíduo durante todo o jogo. Mas nas vezes em que ele teve a bola e teve tempo para pensar, normalmente ele conseguiu criar alguma coisa boa. Então, é um jogador que passa muito por ele, para mim, essa evolução de desempenho que o Fortaleza tem apresentado durante a temporada. A gente sabe que o Fortaleza de hoje joga muito mais do que o Fortaleza que jogou a fase de classificação da Copa do Nordeste, por exemplo. Então, hoje ele fica com o amarelo. Mas tem sido um dos bons nomes do Fortaleza nessa Série A e na Sul-Americana.
Bom, o Pedro Augusto a gente foi para baixo, né? Foi para a nota mais baixa. Pochettino, a gente vai para a nota mais alta ou para o mais baixo? O que vai prevalecer, meu?
Eu acho que dá para colocar ele como verde mujo, assim. Vou chegar e vou concordar com o Minhoca dessa vez.
Eu vou ficar revezando nessa. Uma vez é ele, outra vez sou eu. A gente vai...
Agora, chegamos a uma página quase policial de jornal, viu, meu amigo? Vai ser vermelho demais agora.
Vai, começa aí, Iago. Pikachu.
Vermelho. Jogou muito mal. O Pikachu, assim, hoje ele teve uma função que para mim não é a dele, que é a história de acompanhar a lateral. Acompanhar a lateral é ajudar na marcação. Ele fez uma função tática, né? Muito mais tática do que qualquer outra coisa. Não achei que ele foi bem nessa função tática de fechar espaço. E na dele, que é aparecer, tentar dar o passe decisivo, tentar achar uma finalização que coloque o time em uma função, em uma situação clara de gol, ele também acabou não aparecendo. Por exemplo, ele é um dos jogadores que fica escondido atrás da marcação na hora que o Tinga leva o cartão amarelo. Então, isso para mim é muito emblemático. Se você não consegue fazer a função tática que te é atribuída e você também não mostra as suas qualidades principais em campo, não dá para você dizer que houve um desempenho bom. E aí, para mim, ele fica com o vermelho.
Eu concordo. Até porque eu acho que o Pikachu foi o jogador menos participativo do jogo. Achei que ele participou pouquíssimo do jogo, pouquíssimo. Como disse Iago, né? Ele teve um trabalho mais sem bola do que com bola. Que até foi razoável, vai, sem bola, mas também não, nada a ponto de ter sido um jogador tão determinante assim. Acho que foi uma partida ruim mesmo, Pikachu.
E o Breno Lopes, que perdeu um gol ali cara a cara com o goleiro, também é vermelho?
Cara, o Breno poderia ser esse vermelho, mas é porque, para não ser meio Guilherme do ano passado, né? O Guilherme era um jogador muito colaborativo e perdia gol também. O Breno, por exemplo, tudo que ele fez naquela jogada que ele perde o gol, ele fez tudo certo com exceção da finalização. Porque ele conduz bem a bola, ele ajeita bem o corpo, ele tira, mas ele tira demais. Então, taticamente, uma coisa que eu não gostei do Breno Lopes, em algumas jogadas, aquilo que eu estava citando sobre vai lá e chuta e tal, ele foi até além, assim, né? Teve três jogadas que ele só queria resolver com ele não queria tocar para ninguém. E aí já era um pouco de não pensar tão bem, né? Porque ele estava com a marcação em cima. E aí, quando ele estava com a marcação em cima, muitas vezes, nem sempre é bom. E ele fez isso três vezes. Mas eu acho que eu vou mais pro vermelho mesmo. Essa chance perdida é o que pesa para ele ir pro vermelho.
Iago?
Concordo 100% com o Minhoca. Eu acho que o Breno foi um cara que, das poucas vezes que ele tocou na bola, ele tentou resolver sozinho. Fez escolhas erradas em campo. E, particularmente, assim, achei que ele ficou devendo muito hoje na função tática. A gente sabe que jogador, quando é ponta, às vezes você precisa ajudar um pouco mais na recomposição. E aí, quanto ao que eu falei no primeiro tempo, que o Pacheco sofreu um pouco com as triangulações pela esquerda, ora com o Garro, ora com o Fagner, ora com o Mosquito, era muito porque o Breno ou demorava para recompor ou não recompunha. E aí eu não sei se era uma escolha do time dele ficar um pouco mais espetado para tentar ser uma válvula de escape, o que para mim não é das melhores escolhas, porque eu não vejo o Breno como um velocista. E na frente, assim, salta muito aos olhos o cara ter uma das principais chances do jogo, quando o Fortaleza ainda nem tinha sido bombardeado, o João Ricardo ainda não tinha feito nenhuma grande defesa no jogo, o cara vai lá e perde um gol daquele. Então fica muito, grita muito aos olhos. Então acho que é vermelho hoje também.
Bom, vamos completar o vermelhinho para o Kaiser? Ele estava meio perdido hoje, né?
Sim.
Foi pouco acionado, mas algumas vezes a bola chegou a passar perto, né? E ele não foi tão... Aquela coisa, né? Às vezes um centroavante vai receber poucas bolas mesmo. Precisa fazer, às vezes, desse limãozinho uma limonada aí um pouquinho mais encorpada, e ele não conseguiu fazer. Eu entendo isso que o Iago falou antes, né, sobre o Kaiser com a camisa do Fortaleza não ter rendido, mas eu confesso que eu não tinha muita expectativa com ele, não, certo? Eu vi muitos torcedores até, empolgado e tal com a chegada dele. Eu acho que ele vai ser muito do que a gente está observando, e até mesmo no Criciúma, que ele fazia gol ali e tudo mais, era mais uma situação de... Sabe aquela coisa que você se torna bonito em meio a um local que tem muita gente feia? É mais ou menos isso. O Kaiser se talvez estiver num elenco um pouco mais limitado, ele acaba chamando um pouco mais de atenção. Nesse elenco que é mais qualificado do Fortaleza, aí ele tem que fazer, às vezes, do pouco, muito, né? Era o que o Marinho passou muito com o Flamengo também, no período que ele teve do lado do Flamengo. Ele não era tão bonito lá.
Para mim, o Kaiser foi o pior em campo, porque tudo bem, a Fortaleza não conseguiu jogar e fazer o ataque ser acionado, principalmente na primeira etapa. Mas eu acho que uma coisa que para mim é muito determinante é o centroavante, ele precisa ter a visão do todo do jogo. Se a bola não está chegando e eu tenho a capacidade, como é o caso do Kaiser, de tentar sair um pouco mais para tentar ajudar na construção, eu tento fazer isso para tentar desafogar a equipe. E em nenhum momento eu vi o Kaiser fazer isso hoje. Parecia que estava meio cômodo ele ficar ali encaixotado pelos dois zagueiros e pelo primeiro volante do Corinthians. E ele ficou ali durante os 45 minutos e tal. Não parecia incomodado em ver o time sendo pressionado cada vez mais. Assim, não tentava se apresentar para o jogo, como, por exemplo, o próprio Breno tentou. Eu acho que é muito mais importante você, mesmo que erre, tentar e se apresentar do jogo do que você se omitir. E eu acho que hoje o Kaiser se omitiu muito do jogo. E isso, para mim, é um precedente muito perigoso, porque, assim, é um cara que, quando, em 2024, disse que queria voltar, que queria jogar, que queria fazer parte do elenco, volta para cá meio com essa pecha de estou voltando, mas estou insatisfeito porque eu jogava no clube onde eu estava. E agora, quando está tendo as chances, assim, não está conseguindo aproveitar. É claro que, assim, fica um carimbo muito grande da expulsão dele na Copa Sul-Americana, mas ainda assim, quando está entrando em campo no brasileiro, não está fazendo jus a ter mais chances. E isso, infelizmente, acaba até sobrecarregando o Luceiro, que hoje poderia ser um jogo para descanso e ele teve que entrar em campo. E no jogo contra o Potosí, que era um jogo que provavelmente o Kaiser seria acionado, o Luceiro também vai ter que jogar. Então, acho que o desempenho hoje foi ruim e acho que até o momento a passagem tem sido bem decepcionante, especialmente porque já não se esperava muita coisa dele.
Muito bem, então todo mundo aí do ataque, pelo menos os que foram titulares, né? Todo mundo vermelho. Vamos para os reservas, começando pelo Zé Welison e o Machuca, né? Que jogaram um pouco mais de 10 minutos. Dá para avaliar, Minhoca, os dois? Ou sei não?
Acho que dá. Acho que o Zé entrou bem, assim, ganhou algumas disputas, não teve nada muito de chamar a atenção. O Machuca conseguiu algumas escapadas ok, né? Acho que não foi ele que pecou, né? Ali quando a bola ia para o ataque, ele até chegou a trabalhar bem. Então, acho que colocaria amarelo aí para os dois.
E aí, Iago?
Eu tô com o Minhoca. Eu acho que, assim, o Zé, ele entra na vaga do Pedro Augusto, ele meio que ajuda a solucionar um pouco mais esse problema do meio-campo do Fortaleza. O meio-campo fica mais equilibrado, mesmo com o Machuca entrando depois e ficando com apenas dois meias mesmo de ofício, né? Ele e o Hércules. Eu acho que mesmo com um jogador a menos no setor, o setor fica mais equilibrado com a entrada dele. E o Machuca, assim, se ele tivesse tido mais tempo pelo que apresentou, eu acho que a nota poderia ser um pouco melhor. Mas como ele só jogou 10 minutos e, assim, teve poucas ações com a bola, no pouco que fez, assim, do limão ele conseguiu fazer a limonada, no pouco que teve. Mas o pouco tempo meio que inviabiliza que a gente coloque, jogue mais para cima essa avaliação. Então, o amarelo fica justo.
Eu Muito bem, vamos para os atacantes. Começando com o Marinho, que certamente é o jogador que a torcida do Fortaleza hoje mais critica, Mioca.
É, talvez. Marinho entrou mal, vermelho, porque aquela coisa que eu estava falando, né? Indecisão, assim, de às vezes não saber o que fazer com a bola. É um jogador que é um dos jogadores que mais tenta do Fortaleza. Né? Ele tenta um chute de fora da área. Não é por falta de tentativa o Marinho. Só que, como eu sempre cito, né? Todo jogo você vai me ouvir falar isso. Vai ter um jogo que o Marinho vai entregar, vai ter dois jogos que o Marinho não vai jogar bem. Aí depois joga um jogo ok, depois joga uma partida abaixo. É um jogador que já está mais em declínio. E a gente ainda vai ver se o Marinho ainda oscilar muito na temporada. Vermelho para mim.
Para mim também. Entrou, não entregou, assim, não mudou o patamar, não mudou o panorama do que a gente vinha na ponta direita. Acho que fez uma partida muito semelhante com a do Pikachu, com a diferença de que ele não tinha a obrigação tática que o Pikachu teve durante o tempo que a gente esteve em campo. E mesmo assim, só com a incumbência de ser um cara para ser agudo no ataque, foi muito mal, porque teve muita decisão errada ou se omitiu de decidir muitas vezes, em vez de partir para dentro e tentar fazer o remate, fazer o toque lateral e tal, então vermelho também.
O Marinho, né, que jogou 23 jogos, entrou em campo, né, sendo titular ou reserva, 23 jogos. O Kevin entrou em 16. O Kevin não deveria ter mais chances que o Marinho?
Sem dúvida.
Se a gente pegar o Brasileirão, o Kevin só entrou um jogo, né? Que foi aquele contra o Bragantino, que ele fez até um gol. O Marinho entrou nos quatro, por exemplo.
Eu acho que são duas coisas a analisar aí. O Kevin, se ele tiver possibilidade para fazer um gol, eu confio muito mais nele do que no Marinho. O Kevin, para fazer, receber uma bola que o Marinho recebe e às vezes tentar criar uma jogada, o Kevin é mais fácil de perder essa bola. Porque ainda é um jogador ainda sem muita... A questão física dele, né? Dá para ver muitas vezes que ele perde bola por conta dessa questão física dele. Ainda é um garoto ainda de desenvolvimento físico. O Marinho, ele paga o preço porque também ele é o Marinho, né, pô? O Kevin é um jogador que tá iniciando. Tem que ter uma análise diferente aí. Mas hoje, para um jogador, quem você queria ver aí para tentar resolver o jogo? A bola cai no pé de quem? Do Marinho ou do Kevin? Melhor do Kevin.
Iago, concorda?
Sigo o relator. Eu, inclusive, acho que já está na hora de tentar colocar o Kevin para entrar mais, inclusive. Eu acho que ele só ter entrado em uma partida é muito pouco para o Brasileirão. Acho que, assim, eu concordo que a complexão física dele ainda não colabora muito, porque é um menino de 18 anos que recém saiu das categorias de base. A gente sabe que a diferença de imposição física é muito grande. O Marinho é um jogador experiente que, no momento de manter um resultado, até às vezes consegue segurar a bola, mas eu acho que hoje o Kevin, ele é muito mais importante para o elenco na hora de decidir. Eu acho que hoje, se você precisa de um resultado e você precisa de um cara para dar um passo decisivo ou para fazer o gol, eu acho que o Kevin é uma opção muito melhor do que o Marinho, por exemplo.
Bom, Iago, pega aí analisa agora o Moisés. Acho que não foi vermelho, né? Acho que ele entrou até um pouco melhor.
Não foi vermelho, mas eu também não gostei muito da partida dele, não. Eu acho que eu ficaria com laranja para ele. O Moisés, ultimamente, não vem me agradando. Eu acho que a questão de ele ter voltado como a principal contratação da temporada, não ter conseguido entregar nos primeiros jogos, ter visto o Machuca pedir passagem, ganhar a vaga no time titular, eu acho que causou um dano importante na confiança do Moisés. E hoje ele é um jogador que, assim, a gente não imaginaria em 2023. Um cara que, por exemplo, se ele tiver que escolher entre dar um drible e tentar arriscar ou driblar e fazer um passe para que outro companheiro chute, ele prefere fazer com que outra pessoa arremate do que ele. E, assim, para um cara que tem a importância do Moisés no elenco, para um cara que tem a capacidade do Moisés de ter feito o que ele já fez com a camisa do Fortaleza e que todo mundo viu, e de, por causa disso, ter feito que ele fosse o jogador da venda mais cara da história do Nordeste, eu acho que é muito pouco o que ele vem apresentando. Então, ok, teve uma grande chance do segundo tempo. Poderia a gente hoje estar comentando aqui o Fortaleza vencendo o jogo com o gol do Moisés? Poderia. Isso aumentaria a nota dele? Talvez, mas hoje acho que ele não jogou o suficiente nem para ser razoável. Eu acho que ele jogou mal hoje. Acho que ficar com laranja.
Moisés continua sem abrir mares e sem abrir as defesas do adversário. Né?
Não, ele até fez, né? Ele até abriu ali um mar ali naquela jogada que foi a melhor jogada individual, né? Fortaleza. Eu acho que na soma geral, isso que o Iago falou tem total sentido, mas hoje eu achei uma partida um pouco melhor dele. Agora eu não sei se eu... Eu não vou colocar como razoável, não. Vou colocar também como laranja. Porque apesar dessa bela jogada, e ele fez também no segundo tempo em que ele sai ali da marcação, essa tomada de decisão que eu estava falando, né? Ele foi um dos jogadores também que foi muito indeciso em muitas jogadas, sem saber o que fazer após sair de uma marcação. Mas já foi um Moisés melhor. Já foi um Moisés melhor do que os últimos jogos, na minha avaliação.
Para finalizar, o Lucero.
Acho que o Lucero errou passes. O Lucero tem uma dificuldade grande, assim, de quando tem que dar passe, ele erra muito, né? Acho que também não teve também. Porque é isso que eu estou dizendo. Para mim, hoje, camisa 9 no Fortaleza na partida de hoje contra o Corinthians, ia morrer um pouquinho de fome.
Sei.
Acho que laranja também.
Segue o relator, Iago?
Sigo por um único motivo. Se a gente dá vermelho para um centroavante porque ele se esconde e outro aparece mais, tenta pelo menos. Mesmo não sendo a sua especialidade, como o Minhoca bem ressaltou, a gente sabe que o Lucero tem dificuldade para aparecer, coisa que assim, o Kaiser tem um pouco mais facilidade do que ele. O Lucero hoje pelo menos tentou, o Kaiser não tentou. Então acho que não dá para a gente colocar os dois jogando na mesma função, com a diferença de que um se omitiu e o outro partiu para o jogo, não dá para fazer a avaliação no mesmo patamar. E aí por isso o Lucero fica com laranja e o Kaiser com vermelho.
Bom, então... avaliado aí os jogadores do Fortaleza que entraram em campo contra o Corinthians. E para fechar, Juan Pablo Vojvoda. Iago.
Eu particularmente, assim, eu acho que a escalação que o Vojvoda manda a campo é uma escalação muito mais pensando no jogo de quarta-feira do que no jogo hoje em si. Mas aí, assim, eu particularmente acho que pesa muito ele ter colocado Kaiser e Breno Lopes, dois jogadores que não tem tanto ritmo, assim, que não tem tanto entrosamento com a equipe, num momento em que o time não está tendo tempo para treinar, para acolher esses jogadores e para poder fazer com que esse time ganhe a cara, esses caras sejam inseridos e ganhem a cara do time. Eu acho que isso peca um pouco e pode ter gerado com que o Fortaleza se apresentasse tão abaixo no primeiro tempo. No segundo tempo, ele até melhora um pouco a equipe na conversa e tal, mas acho que ele demora para mudar. Acho que era para ter mudado já no intervalo, porque o desempenho de Breno Lopes e Kaiser, respectivamente, eram muito abaixo, tanto que estão aí com a manchinha vermelha. E, assim, as mudanças até melhoraram o time, mas não foi nada que conseguisse fazer com que chegasse um resultado. Então, eu acho que hoje o professor... no dia que completa seu terceiro aniversário com a camisa do Fortaleza, acho que fica com um laranjinho.
Tá no mudo, né? Mas entendi. Deu para entender.
Foi mal o Juan Pablo.
O que mais me mudou hoje no Vojvoda foi achar que... deu certo, né? É bom lembrar, né? Mas achar que não ia ter consequência não trocar. E poderia ter tomado gol, né? Ele tem que agradecer muito a João Ricardo, porque a leitura dele foi muito tardia novamente, não gostei disso, eu acho que para mim ele foi bem mal nesse aspecto.
As trocas, para mim, foram trocas que eu teria feito mesmo. Só que como vieram bem depois, né, talvez ali o pessoal discuta, né? Ah, é melhor ter entrado o Kermit, não o Marinho. Confesso que eu não tenho muita garantia, porque o Kermit entrou muito mal, por exemplo, contra o Vasco. Então, não consigo avaliar assim de uma maneira totalmente errada não, que o Vojvoda fez. Mas como essa demora, fico laranja. Consegui um bom resultado, apesar do que aconteceu hoje em campo.
Mais sorte que juízo, então. Minhoca?
É porque, como isso já é recorrente dele, esse juízo dele muitas vezes deu certo. Que é o que... Acho que é um treinador do perfil dele, às vezes ele vai mesmo arriscar, não, vou manter o que eu tô seguindo. E aí é porque assim, às vezes eu tento pensar com a cabeça do cara, sabe? Eu não teria feito o que ele fez. Mas às vezes eu consigo compreender o porquê que ele tá fazendo. Mas apesar de discordar.
Bom, então analisado aí tanto o Juan Pablo, né, técnico do Fortaleza, como os jogadores, Minhoca, fala da sequência aí do Leão e si, né, que agora vai para Potosí, né, lá é difícil chegar, tem que ir de 4x4, enfim. É um desgaste, tem altitude também, aí depois tem o Botafogo em casa, e aí depois vai para Argentina depois, né, então...
É, La Bombonera. É, o Fortaleza achei... vai... Fortaleza é nessa logística aí, a mais complicada vai ser realmente ir lá para Potosí, porque tem que... Vai viajar para Sucre, vai ficar em São Paulo, acho que até a terça-feira. Então, vai tentar pegar a menor quantidade de efeito possível da altitude. E aí, quando chegar em Sucre, porque não... É absurdo isso, né? Não tem aeroporto em Potosí, aí de Sucre é melhor ir em carros 4x4, porque a viagem é mais rápida e não é tão lenta quanto o ônibus. E dizem que o efeito é menos, claro que vai depender de atleta para atleta, né? Mas esse jogo lá em Potosí é aquela coisa, a gente cita e até exalta, tipo assim, é bom que a Conmebol tenha todo esse cuidado com os gramados, como teve, por exemplo, com a Arena Castelão, e que tenha com outros gramados também da América do Sul. Mas, cara, permitir um jogo desse num local que nem aeroporto tem, pô. Não tem aeroporto, pô. O cara tem que ir pegar uma montanha, subir uma montanha para jogar futebol, pô. É muito errado um negócio desse.
Eu jurava que tinha aeroporto em Potosí e que isso era uma escolha para evitar a questão da exposição a longo prazo à altitude. Eu jurava que tinha aeroporto lá em cima.
Eles vão para Sucre, e aí de Sucre, se não me engano, acho que é 200 quilômetros, se não me engano.
São 3 horas e meia de viagem de carro.
É. Aí, minha amiga, é...
Viagem que vai ser feita no dia do jogo.
No dia, exatamente. Então, assim, esse jogo aí não é pelo adversário, né? Fortaleza goleou aqui. Então, o que puder aproveitar nesse jogo de quarta para encaminhar logo essa classificação, né? Já seria muito bom. E aí depois pega o Botafogo, né? Que é uma equipe que está totalmente focada aí, né, para brigar de novo pelo título, que é o único adversário dos quais já foram enfrentados no Brasileirão, que Fortaleza ainda não tinha vencido, que ainda não venceu, né? Então, o jogo do próximo semana também é um jogo difícil, e o Boca fora de casa também é bem complicado. Para depois ter o Atlético Paranaense, que aí pode ser um Atlético Paranaense mais alterado. Esse do Botafogo também pode ser, né? Um Botafogo mais pensando no jogo da Libertadores, porque o Botafogo está numa situação mais delicada. Mas é a maratona. Não tem muito o que fazer, não. Então, quem tiver dentro de campo na quarta, que dê o máximo que pode, e os que sobrarem para o jogo do outro domingo também. Que bom que pelo menos vai ter um distanciamento bom, né? Que o jogo foi sábado, quarta e outro é domingo. Então, não foi como, por exemplo, essa última semana que passou, né? Que foi domingo, quarta e sábado, que foi mais achatado. Agora vai ter um pouquinho mais para descansar. Embora tenha.
Fábio, só antes de arrematar a análise, falar um pouco sobre o Vojvoda, né? Hoje ele chega ao jogo de número 227 com a camisa do Fortaleza. Assim, se aproximando cada vez mais do recorde, né? Do Moésio, que são 232 jogos oficiais, E aí eu fui fazer a conta, né? De quando é que o Vojvoda ele se tornará o recordista absoluto em jogos no comando do Fortaleza. Vai ser na semifinal da Copa do Nordeste contra o Sport aqui na Arena, na Arena Pernambuco. Isso. E aí ele chega ao jogo número 233 na história do Fortaleza. E aí, assim, acho que tá ficando difícil de, assim, não colocar o Vojvoda como o maior treinador da história, né? Já é o maior em número de dias consecutivos comandando. Hoje acho que são 1.090 dias, acho que é algo nesse sentido, porque ele se apresenta, ele é contratado no dia 4, mas ele só se apresenta no CT dia 10. E aí, assim, são vi aqui, 1.091 dias. Então, assim, absurdo o que tem feito, assim, ter recusado inúmeras propostas, ter recusado seleção e continuar desenvolvendo um bom trabalho, é coisa de, assim, para chegar aos 233, chegar aos 300 e ir até quando quiser, praticamente.
Como eu diria que é uma situação quase que imbatível, assim. Pode ser que apareça um outro cara que dê título aí de Sul-Americana, ganhe uma Copa do Brasil, sei lá, uma coisa desse tipo assim. Então, pode ser que ainda existe, assim, mas da maneira como o Vojvoda está construindo isso é raro, é muito raro. Porque, beleza, no dia que o tal futuro treinador for campeão da Copa do Brasil, é mais fácil ele sair, eu acho. É mais fácil, talvez, ele ser... Assim, porque o perfil do Vojvoda é muito específico, né? Ele é um cara que acredita mesmo no Fortaleza, assim. E assim, até... O Dorival, como eu queria que ele tivesse ficado. Se bem que eu estou até satisfeito com o Zubeldi agora. Mas é difícil, pô. Treinador tem suas ambições, né? E ele é muito leal ao Fortaleza, assim. Ele é realmente um torcedor do Fortaleza, assim. Impressionante o que ele construiu nesse tempo aí. E o Samuel Lima lembrou, né? Aqui essa questão do aeroporto, né? Que tem lá, mas não tem voo para lá, né? É tipo... Você tem que, tipo... O pessoal que vem de fora, o pessoal tem que vir para São Paulo para depois ir para tal localidade, porque não tem aeroporto, sei lá, internacional, chegando até Potosí.
E só para encerrar, a matéria da logística do Fortaleza para o jogo contra o Nacional Potosí entra no NR45 amanhã. Quem quiser conferir, vale o view demais, que deu um trabalhinho para fazer.
Eu já estou cansado só de pensar como é que é essa.
Bom, vamos finalizar.
Rapidinho, eu lembrei aqui. Aqui, você já deve ter ouvido falar, né? Da meu Deus, Guaramiranga, que é uma parte aqui do estado. É uma serra. Geralmente tem no carnaval, quem não gosta de carnaval, vai geralmente para Guaramiranga, porque não há carnaval lá. Lá tem tipo jazz e blues, por exemplo. Então, quem não curte muito carnaval, vai para lá. E, às vezes, é um ponto para você ver. E eu já fui para lá, fui uma vez. E é quando você vai subir na montanha lá, a estrada é tipo Santos. É só curva, 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 curva. E quando chegou na metade, assim, eu tava no ônibus, e eu já tava meio que passando mal, né? E eu perguntei pro motorista, falta muito, ele acabamos de passar da metade. Eu falei, pior que não sei nem se é melhor agora descer ou subir, né? Porque já tá subindo, deixa subir logo. Mas eu cheguei passando mal, cara. Eu cheguei na hora do almoço lá. Eu só fui conseguir comer alguma coisa de noite, assim, na hora da janta, porque eu cheguei lá. E era camp mesmo, era acampar. Eu, Thiago Minhoca, urbano pra caramba, fui pro meio da mata acampar, de barraca e tudo, pra tentar lá viver. Enfim, flertes da vida que você acaba aceitando por conta de...
Acontece. Motivos escusos.
Não é isso, Iago. Tipo assim, que você se presta a certas coisas que você não faria só para ter uma coisa.
A gente sabe como funciona. Mas tu tava relatando a história, eu fui dar o Google aqui. Guaramiranga fica a 800 metros acima do nível do mar, ou seja, 20% de Fortaleza e pegar.
É, pô. E eu cheguei agoniado lá, nossa senhora.
E aí, Minhoca? Fosse pegasse assim a rádio, ó, vai fazer o jogo lá, como é que ia ser?
É, isso é difícil. Eu talvez chegasse lá morto, né? Porque eu acho que não sei se meu organismo aguentaria, assim, tamanha altitude. Acho que minha cabeça explodiria, tá? Enfim. Quer apostar, Fábio?
É, vamos finalizar com a Bet Nacional só para ver o que deu ontem, hein? As apostas de. Vamos
É,
ver se eles
Fred e
perderam
Cássio
nosso vídeo.
ficaram meio que com raiva porque a gente acertou, né?
É.
Vamos ver se ele. Eles
Não,
falaram
e ele
assim,
falou.
vamos gastar o que eles ganharam, né? Eles falaram assim.
É. Vamos. O Pedrão vai abrir aí, vamos ver as últimas apostas.
Rapaz,
Aqui a galera.
derrubaram o sushi de Rodrigo, foi?
Não sei, assim, vamos ver aí, né?
Eu acho que.
Resolvidos. Resolvidas. Ah,
De
acertaram
novo?
aí, ó. Novo Horizontino. Botaram aí empate Red Bull Bragantino, foi isso?
Não, tem três
Ah, não.
minutos plantei.
É, era empate no Fluminense, deu certo. Empate no Corinthians, só que botaram o Bragantino, né?
Podia ter um empate nessa também.
É. E tava dando
É, mas.
Bragantino, em boa parte, né, do
Pois é.
jogo.
Se bota três empates, tinha cravado.
Verdade.
Mas foram bem, apesar do erro. Tem
Teve
mais
mais?
aí?
Gol de Gustavo Coutinho, esse aí já é do pessoal de anteontem. Teve esse Arsenal e Manchester, que foi confirmado hoje também, ó. Esse aí eu lembro que a gente fez no primeira edição. A gente apostou em vitórias de Arsenal e Manchester e confirmou aí.
Boa.
Mas voltou. Foi a nossa aposta de 2,50, olha aí, ó. Botei 2,50 e voltou 3,27.
Valeu muito a pena, hein?
Sacanagem.
É, teve uma que. Ah, o 0x0, né? Aí já. A
Ah,
metade
é.
de
Essa aí foi
José
gigante.
Patrício.
Essa aí foi Passini. Passini foi gigante aí. Cravou 0x0 e deu 0x0.
Essa aí também. Esporte não perder,
Essa
né?
também foi
Duplo
no mesmo dia,
esporte.
né? Foi
Isso.
dupla empate ao
É,
esporte, foi
tamo.
isso.
Então, nossa sequência é boa, hein? Poucos erros.
Maré boa.
Maré
Então,
boa.
bora no garantido, hein? Não vamos arriscar, não.
É só um joguinho, só pra gente não.
Deixa eu ver. Ah, lembrando, né? As equipes Grêmio e Inter tiveram jogos adiados da Conmebol e também por conta das chuvas. Ficaram
Palmeiras
atrasados.
contra Cuiabá, hein? 1,72. Confiam?
A odd é atrativa.
É, a áudio tá
Agora,
melhor do que Atlético e Vasco.
a bronca é qual é o Palmeiras que vai, né, enfrentar o Cuiabá. Esse é um problema.
Mas eu acho que qualquer Palmeiras, até o sub-20 do Palmeiras.
Sempre tô achando convidativo esse Bahia. A Bahia ou empate, não, aí?
Quando o Botafogo
É.
no tapetinho.
É, o Botafogo está numa fase. Lembra
Não, o
muito ano
Bahia também tá
passado.
bem, pô. O Bahia também tá bem. Assim.
É. É,
Eu acho que tá.
a odd tá atrativa.
Se for dupla aí, dá uma olhada aí, clica aí no Botafogo e Bahia no jogo aí. Até que tá empate o Bahia. 1,79. É.
É uma boa odd.
Sozinha nela ou para juntar?
Querem pegar o
Vamos lá.
Palmeiras? O
Acho que vale
Cuiabá?
colocar uma múltipla com Palmeiras e Cuiabá.
E Atlético e Vasco, hein? O Vasco é freguês, né? Do Atlético na Arena da Baixada.
É outra boa aposta.
Essa aí é uma boa
1,65.
aposta. Essa é uma boa aposta, eu
Isso é uma
acho.
boa aposta. Eu acho que daria
E aí?
para fazer a dupla com Atlético e Palmeiras e deixar, pode deixar essa isolada qualquer coisa.
O Botafogo Bahia?
É. Mas vê com as três aí para ver quanto é que fica essa múltipla aí.
Não, a isolada tem que ser que a gente tem mais certeza, né?
Fica 5. Faz o seguinte, ó. Faz essa e a gente depois faz uma só com Atlético Paranaense e Palmeiras. Não?
É, pode ser.
Pode ser.
Então bota 20 aí, 20. Essa aí. E aí volta 100.
Ó, tá 100, tá bom, hein?
Jogando de Série B hoje ainda tem, né?
Tem um jogo amanhã. Brusque e Goiás.
Esse é chato.
É, isso é chato.
Talvez Goiás não perder.
Mas acho que vai estar baixo.
O Brusque é chatíssimo lá.
É, o estádio deles é.
É muito chato, Brusque. É, não, esse aí eu pularia nessa aí. Amanhã, amanhã vai ter o quê? É Liverpool e Tottenham, né? Tottenham tá mal pra caramba, mas o Liverpool também não tá legal, não, né?
É, a odd tá baixa, né? Não tá muito atrativo nessa odd.
Liverpool com Salah brigando com o Klopp na última dança.
É um desentendimento, pô. É normal, acontece.
Chato é ser na última dança do cara, né? Ah, mas... O cara vai levar, sair sem nenhum título na última temporada.
Mas não vai fazer nada, mas é isso, né? Ou a gente vai arriscar mais alguma coisa? Quer fazer aquela lá, Palmeiras com Atlético Paranaense?
Acho que e dá pra bota, fazer.
Bota 30 naquela. A questão é que basta que o Atlético Paranaense ou o Palmeiras não vençam, lasca esses 50 reais aí, né? Mas tudo bem.
É.
É.
Aposta 30.
Basta aí, só um vizinho misto de qualquer um dos dois. Um tropeço pelo meio do caminho, pronto.
Tá bom, tá bom.
É, tá bom. Vitória e São Paulo, difícil, né? É meu. Eu vou no São Paulo aqui.
Não, eu vou apostar em São Paulo.
Eu acho que o São Paulo é, por incrível que pareça, eu acho que o São Paulo chega como favorito, mas.
A odd tá boa, hein?
A odd tá boa pro Vitória, viu? Eu acho que o Barradão vai pesar, vai pesar. Vai pesar.
É, tem que ver que, assim, Vitória fez dois jogos no Barradão já na Série A e não conseguiu vencer, né? Arrumou um ponto contra o Bahia e perdeu do Palmeiras.
Uma dupla aí, uma dupla hipótese aí pro Vitória.
Vitória ou empate? Vai ficar parecido lá, 1,80. 1,64.
1,64.
Até mais baixo.
Então tá bom,
botar, né? Botar 10ão seco no Vitória. E aí?
Bota aí, bota 10ão seco no Vitória. Vai, vamos nem pensar, não. Vai, bota 10ão no Vitória.
E crédito aí, né?
É. E foi.
Minhoca feliz, já com os 3 pontos do São Paulo garantido.
Não nada.
Minhoca. Quando eu disse bota 10ão seco no Vitória, o homem chega a abrir um sorriso assim.
Não. Cara, eu não tenho a menor confiança em Zica. São Paulo sempre eu espero o pior. Amanhã o empate está de bom tamanho. Só digo isso.
Bom, então vamos nessa, né? Vamos embora.
Bora.
Vamos embora descansar aí.
A Madonna foi dormir, a Madonna, nesse período.
Rapaz, eu pensei que ia dar para pegar o finalzinho do show.
Não sei.
Pensava que ia...
Acabou já mesmo. Eu não tô sabendo, não. Eu chutei aqui. Acho que
dá para ouvir lá a Isla Bonita ainda. Vamos correr aqui que dá para pegar essa aí.
Ah, tá bom.
Vamos nessa, valeu! Amanhã você tá aqui de novo, minha, ou não?
Não, por favor. Amanhã é dia de... Amanhã eu vou ver futebol ali de tarde. Mas,
Vitória e Náutico, né, amanhã?
É, amanhã Vitória e Náutico vão ser...
Não, Náutico não joga.
Náutico não joga, não.
É, o Bahia, no caso. Bahia e Vitória.
Bahia e Vitória, mas é só Bahia.
Isso.
Então você descansa, viu?
Volto na segunda-feira com Ceará, CRB e Raio X.
E amanhã ainda tem um clássicozinho, assim, clássico paraibano pela Série D, né? 13 Souza. Assim, pra quem tiver,
amanhã?
Quem tiver tranquilo, assim, quiser um pouquinho de emoção na tarde de domingo, tem.
Agora que eu
essa
entendi.
Brincadeirinha também.
Agora vai passar esse
jogo? Não sei.
Assim, eu tenho que ver onde é que eu vou assistir, porque eu é que farei o jogo para o NE45.
Agora que eu entendi quando você falou, Fábio, né, durante essa semana, eu só quero vencer o 13. E agora eu entendi o porquê, porque eu não sabia que ia ser já o próximo jogo.
Não, eu só quero vencer o Souza, na verdade.
Ah, era o Souza? Ah, tá. Você quer o 13.
Não, eu não tô na série D, não, minha. Tô na série C. Isso aí não é comigo, né?
Ei, mas é porque. É porque
eu que é Série D há 11 anos.
É, aí, 11 anos. Aí o time que te incomoda mais é o 13, é isso?
Não. Nesses últimos anos é o Souza, né? Que meteu 5-1 na semifinal do ano passado e ganhou a final agora. Mas o 13 é o maior rival do Botafogo. Eu considero o 13. Até mais do que o Campinense. Porque a torcida do 13 ela é mais chata. A do Campinense é meio blasé, assim, só aparece na boa. Gente. É, então, a torcida do 3 é muito engajada, o time tá mal, os caras enchem o saco. É, então. Mas eu torço pro futebol paraibano, tá? Eu amo futebol paraibano.
Não, claro, claro. Souza é o time mais carismático do Brasil do momento, viu?
Não, isso é, o Souza é. Tem um ótimo presidente lá, o Aldeone Abrantes.
A camisa é muito bonita e o escudo é top 10 coisas mais maravilhosas do futebol brasileiro.
É, tá aí no polegar, sim.
É, então é hora de ir. Minhoca já tá dando polegar aí. Vamos embora. Valeu, Pedrão, aí nos trabalhos técnicos, na produção. Valeu quem comentou, enfim, curte. Aquele recado de sempre. Valeu e amanhã tem mais, tá? Amanhã tem telecast sobre os baianos na Série A do Campeonato Brasileiro. Minhoca já tá dormindo aí. Valeu e até qualquer hora.